Este podcast faz parte da Podcast-E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.
Não corra pela chegada, corra pela jornada. Corre, filhinho! Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Eu quero começar, pessoal, pedindo para vocês que sigam @podcastninguemmeperguntou no Instagram. Quem ainda não segue, me dá uma força lá. Sigam no Facebook, Podcast Ninguém Me Perguntou. E no Twitter, podcast_NMP. @podcast_NMP. Quero pedir mais uma coisa, pessoal. Mesmo se a gente já conversou ou não, me manda uma DM lá no Insta, @podcastninguemmeperguntou, diz, eu tô ouvindo, eu tô gostando, eu não tô gostando, podia melhorar isso, porque as estatísticas estão dizendo que bastante gente tá ouvindo, e eu não sei quem são essas pessoas, gostaria de conhecê-los, me mandem lá, se quiser, não quiser se identificar porque quer me mandar lá para aquele lugar, pode me mandar até um e-mail anônimo, contato@ninguemmeperguntou.com.br. contato@ninguemmeperguntou.com.br. Pode xingar, pode fazer o que quiser lá, que eu vou gostar de saber que tu tá ouvindo e não está gostando, porventura. Antes de anunciar a minha convidada do episódio de hoje, eu quero convidar vocês a assistir uma série no Amazon Prime. O nome da série é Rose Tallgrass Race. Gastei o inglês, agora a Renata vai ficar orgulhosa. É a corrida mais difícil do mundo. Essa série fala sobre a corrida mais difícil do mundo, como eu acabei de dizer, que é uma corrida que acontece já há alguns anos, ela andou um tempo parada, e a edição de 2019 foi em Fiji. São 671 quilômetros de mountain bike, canoa, trekking, por aí vai. É uma desgraceira lá. É difícil, assim. Bom, tanto que é a corrida mais difícil do mundo, né? E eu convido vocês a olhar. O apresentador da série na Amazon Prime é o Bear Grylls, apresentador daquele programa A Prova de Tudo, onde ele ensina sobrevivência na selva e nos lugares inóspitos. Por que eu falei isso, pessoal? Porque a minha convidada de hoje participou dessa corrida. Ela é uma corrida de aventura, não sei se eu tinha falado isso antes. Ela participou da corrida, ela é a Karina Lefevre, e eu gastei o francês agora, eu espero que eu tenha falado certo. E ela muito gentilmente aceitou falar comigo, ela mora na França, está lá na França nesse momento, algumas horas à frente do nosso fuso horário, aceitou gentilmente falar, parar suas tarefas lá para conversar comigo, e a Karina participou com a equipe Atena Brasil. Então eu conversei com a Karina, é muito legal, ela conta bastante sobre a corrida de aventura, conta como é que foi lá, o que aconteceu. Tem alguns spoilers durante o episódio sobre o que aconteceu na corrida, mas eu vou deixar vocês descobrirem só no episódio. Aconteceu uma coisa bem legal, que antes do episódio, a Karina fazendo funcionar a gravação lá do lado dela, ela xingou a família dela, xingou os filhos dela num francês bem sonoro, bem musical. E Karina, se tu me permitir, tu me manda lá depois no Insta, se tu permite que no próximo episódio eu coloque o áudio de tu xingando a gurizada lá em francês, que ficou bem bonito. Eu não entendi nada, obviamente, não sei se alguém que tá ouvindo vai entender, talvez só tu vai entender mesmo, Karina, e os teus amigos franceses que porventura forem ouvir, mas se tu me autorizar eu vou colocar lá. Vamos ouvir a Karina, galera? Hoje eu tô aqui com a Karina, da equipe Atena Brasil, participaram da Eco Challenge de Fiji 2019. Eu já conversei aqui com pessoas que têm série na Netflix e agora alguém que está numa série da Amazon Prime. Eu quero saudar a Karina, primeiro com um agradecimento, que ela fez um esforço bem legal para gravar comigo aqui, e eu quero o segundo agradecimento que eu tenho para fazer, que eu presenciei ela dar uma dura na galera da casa dela lá em francês, que me deixou maravilhado. Tudo bem, Karina? Como é que tá?
Tudo bem, Gabriel? Tá tudo bem aqui na França, no calor, época de colheita da vinha, e trabalhando, treinando, tudo certo.
Que maravilha. Assim, eu não sei quantos dos meus ouvintes já tiveram a oportunidade de olhar no Amazon Prime a corrida mais difícil do mundo. Esses dias eu me deparei, num domingo mais especificamente, me deparei com essa série que foi lançada, e eu pensei, ah, vou dar uma olhada nisso aqui, né? E foi um conjunto de surpresas, assim, desde o começo. A maior delas foi quando eu vi que tinham duas equipes brasileiras, a Tená, que é a tua equipe, e a outra é Viva Ride, né? Não sei se é assim que se fala.
É Viva Ride, é uma equipe super boa do pessoal de Brasília.
De Brasília?
Isso.
E vocês, da tua equipe, vocês são todos do mesmo estado, do mesmo lugar ou não?
Então, a Atena foi formada no ano 2000. A gente se conheceu, na verdade, na primeira corrida de aventura que teve no Brasil, que chamava EMA, Expedição Mata Atlântica, em 98. Eu tinha 18 anos, a Chubi tinha 21 e a Nora tinha 19. E aí a gente se conheceu, tal, treinava junto, tal, cada um tinha uma equipe. E no ano 2000, a Chubi e a Nora montaram a Atena para uma corrida que chamava Elf Authentique Aventure, que era uma corrida francesa, mas que aconteceu no Ceará, Piauí e Maranhão. Era uma corrida muito longa, eram 1.000 quilômetros. E aí, depois dessa corrida, elas me chamaram para correr com elas. Então, a nossa primeira corrida juntas foi no fim do ano 2000. Então, aí a gente começou a correr juntas e meio que eu larguei a faculdade, fazia educação física na USP, a Nora fazia publicidade e a Chubi tinha se formado em pedagogia. E aí a gente começou a viajar o mundo, tentar conseguir patrocínio e fazer corrida de aventura o tempo todo.
Da onde que vocês são, Karina?
As três são de São Paulo, mas agora, hoje em dia, a Chubi mora em São Paulo, eu moro aqui no sul da França e a Nora mora em Christchurch, na Nova Zelândia. Então, cada uma num lugar do mundo.
E a equipe que correu, é correr que se fala, né? É a corrida, né? Obviamente. Ó. A equipe que correu foi Karina, a Chubi Guimarães, a Nora Aldra, José Caputo e o José Pupo, que era assistente.
É isso aí.
A equipe original de vocês não era essa formação, né?
Então, a equipe original é que, assim, toda corrida de aventura é mix, a equipe tem que ser mista, né? Poucas corridas pode correr quatro mulheres. Essa corrida que a Atena fez a primeira vez no ano 2000, o Elf, podia correr quatro mulheres. E aí elas estavam numa formação com a Ariane e com a Patrícia Bertolucci. E eu entrei depois, eu entrei na corrida seguinte. E aí, todas as corridas que a gente fez juntas, a gente convida um homem para fazer com a gente. Mas a formação somos nós três.
E o teu começo, Karina, como é que foi assim, o teu começo nas corridas de aventura? É uma coisa que tu tem em ti desde criança, esse contato com a natureza? Como é que é?
Então, eu era escoteira, né? Fadinha, essas coisas. E eu sempre gostei de acampar, de estar na natureza. Eu vivia no sítio com meus avós, na praia. Enfim, eu sempre fui super aventureira. Com 15 anos, eu fui morar na Costa Rica uns 2-3 meses para aprender a ser guia de rafting com o Zé Pupo. Então, o Zé eu conheço há muitos, muitos anos. E sempre me adorei fazer esse tipo de coisa. Aí, um dia, um primo meu me chamou e falou, vai ter esse negócio aqui que chama Corrida de Aventura no Brasil, você quer fazer com a gente e tal? Isso foi o EMA 98, que foi a primeira Corrida de Aventura que teve no Brasil, ali perto de Ubatuba. Foi aí que eu comecei, e aí foi que nem uma droga, não parei mais.
Parou mais, não conseguiu mais sair dela.
É, não, eu parei. Eu fiz corrida de 98 até 2004, quando numa corrida na Córsega, na verdade eu fui correr com uma equipe gringa, era uma menina do Quirguistão e uma menina da Rússia, e a gente fez uma equipe feminina internacional. Aí eu cheguei antes da prova, tal, fui para um camping para conhecer a Córsega e acabei conhecendo o Guillaume, que hoje é meu marido, há quase 16 anos. E foi aí que depois eu tive filho, aí parei um pouco de correr. As meninas continuaram até mais ou menos, a Chubi e a Nora continuaram até mais ou menos 2008. E depois também pararam, porque todo mundo começou a ter filho e fazer outra coisa e tal. Aí, como o Eco Challenge falou que ia fazer uma prova no ano passado, a gente falou, não, vamos, com certeza, queremos ir. Então foi uma reunião 17 anos depois da última, que foi em 2002, em Fiji.
Quantas Eco Challenge tu já correu?
3. Uma na Nova Zelândia em 2001, e a de Fiji de 2002, e agora a de Fiji de 2019.
Qual que foi a mais difícil?
Ah, esse ano foi bem difícil, ano passado. Né?
Foram 671 quilômetros.
Eu nem lembro, acho que é mais ou menos isso, é. A gente já fez corridas mais longas. A gente fez uma no Vietnã, que foi o Red Goloasa. Foi a primeira corrida de aventura que existiu no mundo, que começou em 1989 na Nova Zelândia. E é uma corrida com uma organização francesa. E a gente fez essa prova no Vietnã com o Zé Pulpo e com o Alexandre Freitas, que é o organizador do EMA. E foram 1.000 quilômetros, foram 12 dias. Foram uns 10 dias. Bem longa também, muito linda. Era tipo o sexto dia, a gente tinha dormido, sei lá, 6 horas em 6 dias, estava muito cansada. E eu tava meio com disenteria, porque a gente toma água de qualquer lugar, tal, não sei o quê. E a gente tava no meio de um campo, uns arrozais, assim, um lugar lindo, mas que não tinha nada. Não tinha gente, não tinha nada. E aí, um momento, a gente tava escurecendo, assim, tipo, crepúsculo. E a gente acha uma casinha. Uma casinha meio de sapé, assim, no meio do nada. E aí a gente vê uma Coca-Cola na janela da casinha. Aí o Zé já entra na casinha, o Zé Pulpo. Coca-Cola! Ele tenta começar a fazer mímica pro pessoal lá da casa. Tinha uns velhinhos, assim, uma senhorinha e um senhorzinho na casinha. Eles abriram a porta e saiu um monte de galinha da casinha, tudo. E o Zé apontando para a Coca-Cola e falando, ela precisa de Coca-Cola, tal, não sei o quê. E aí eles acolheram a gente, esse casal de senhores. A velhinha, ela estava dormindo numa cama de palha, isso já era à noite. E ela me deitou na cama de palha e me fez uma massagem, assim. E aí o Zé continuou a fazer mímica para os caras, ele apontava a galinha e falava, ovo, ovo, a gente quer comer ovo. E aí o velhinho fez um miojão para a gente com ovo. Aí a gente deu uma dormida todos, o pessoal dormiu no chão e eu dormi na cama de palha da tiazinha. A gente acordou, eu estava me sentindo super bem. Acordamos umas 3 horas depois. E a gente resolveu tirar uma foto com eles, com o casal, para depois mandar para eles. A gente tinha pego um endereço e tal, não sei o quê. E a gente tirou essa foto, o Zé que tirou essa foto. E aí a gente foi embora. E aí, quando a gente foi revelar todas as fotos do Red Galoise, lá do Vietnã, a única foto que não aparecia era essa foto com o tiozinho e a tiazinha, nosso, que a gente chamava de nossos anjos. Eles salvaram muito a gente, assim. Então a gente fica numa nóia, assim, será que aconteceu? Uhum. Será que a gente estava alucinando? Então a gente não sabe direito se eles eram nossos anjos, por isso que não apareceram na foto e estavam lá só para salvar a gente do perrengue. Isso foi muito... A gente sempre lembra dessa história, assim, com muito carinho e meio que cabreiro, assim, tipo... Como assim? Por que a foto não apareceu? Vai ver que a foto não apareceu porque queimou no filme, sei lá. Em todo caso, foram nossos anjos guardiães muito fofos, que mesmo sem comunicação, a gente conseguiu se comunicar com o coração com eles. Baita experiência, a gente põe o oitavo, que é uma super colocação para uma equipe brasileira.
E tu consegue resumir um pouco, para quem não conhece, como que é uma Eco Challenge? Só de uma forma resumida, os desafios, assim, explica para quem nunca ouviu falar nisso.
Então, uma corrida de aventura, basicamente, é uma corrida de orientação. Então, você recebe um mapa, você tem a sua bússola, é proibido usar GPS ou qualquer tipo de coisa que vai te ajudar, a eletrônica, né? E você tem vários esportes, né? Se, por exemplo, a gente começou remando, aí chegava num PC, que é um ponto de controle, você assina seu passaporte, aí a gente continua andando numa ilha lá, aí depois você tem outro PC, né, outro posto de controle, aí continuou remando, aí depois a gente chegou num outro PC, pegou o stand-up paddle, e aí, às vezes, tem o AT, que é a área de transição. A área de transição é onde a gente encontra nosso assistente. Então, a gente tem nossa barraca, tem comida, a gente pega mais coisa, troca de esporte, se tiver que trocar. Mas, assim, você que escolhe o caminho que você vai. Você só não pode escolher a modalidade. Isso já é determinada pela corrida, né? Você não vai... Tipo, você tá no mar, você tem que ir de canoa. Sim. Não tem outro jeito.
Tu é obrigado a ir de um ponto ao outro em um determinado tempo.
Isso. Quer dizer, o mais rápido possível. Não. Porque as corridas de aventura não para, né? Você não é que você vai das 8 às 6 da tarde. Continua a noite inteira. Tipo, você que decide quando que você vai dormir. Você que faz a sua estratégia pra descansar, pra tudo isso. Então, é uma corrida que vai começar num dia, vai acabar, sei lá, nesse caso do Eco Challenge, 11 dias depois, e você tem que percorrer todos esses quilômetros e todas essas modalidades no tempo que você conseguir.
Que é impressionante do começo ao final, assim, né? Não tem um momento que parece que vocês respiram, né? Que é sempre o pau quebrando, digamos assim, né? Quando você sai ali em 66 equipes naquele rio com aquelas canoas ali, aquela gente toda empilhada uma na outra, né? Quem olha de fora pensa, meu Deus. E isso me leva a uma questão que eu fiquei pensando. A gente, quando entra numa competição, o nosso coração sempre quer ganhar, né? E a imagem que me passou da Eco Challenge é que as pessoas têm objetivos diferentes ali, né? Tem as equipes ali que são realmente extremamente competitivas, que elas vão mesmo para detonar. Tem aquelas equipes que têm o objetivo de simplesmente terminar e tem as equipes que têm o objetivo de chegar o mais longe possível, né? É mais ou menos isso?
Ah, eu acho que todo mundo tem o objetivo de terminar em primeiro lugar. Vai ter umas 15 equipes que estão querendo competir para valer e que querem ganhar, porque tem... Ah, ganhar pelo prestígio, por ganhar, e também porque tinha um prêmio em dinheiro, né? Uhum. E nosso objetivo, no caso, era terminar, mas terminar bem classificado, assim, tipo... Porque você pode fazer a prova num ritmo mais lento, dormir mais, depende muito do estado da equipe inteira, porque como são quatro pessoas o tempo todo juntas, tem uma hora que um tá ruim, tá se sentindo mal, aí depois é o outro, enfim, muda muito, e você tem que gerenciar tudo isso para poder chegar no final. Mas eu acho que o objetivo da prova não é nem competir contra as outras equipes, mas é você contra, enfim, você com você mesmo, com a sua equipe, a natureza. Se vai chover, se vai pegar uma tempestade, se vai ter alguém vai se machucar, enfim, tem tantas coisas que podem acontecer em 11 dias que você tá feliz só de estar ali também, de estar vivendo essa emoção toda, de estar na corrida, vendo os lugares maravilhosos, a gente para ver, conta piada, enfim, a gente aproveita, assim, a gente sempre aproveitou.
E no começo, assim, vocês colocaram como objetivo chegar até qual posição?
Então, a gente, no começo, o nosso objetivo era só terminar a prova esse ano, porque fazia 17 anos que a gente não corria juntas. Uhum. E que a última vez, em 2002, a Nora pegou uma infecção no sangue muito, muito grave e teve que ser evacuada de helicóptero.
Bah. Eles, até na série mostra, né? Citam essa parte e mostra algumas fotos dela, né?
Sim. Ela começou a inchar, ter febre e tal. E ela queria continuar. E tem uma hora que você tem que tomar uma decisão, que você quer a saúde dos nossos companheiros de equipe é muito mais importante do que acabar uma prova, né?
Isso que eu achei legal também, porque nada é a qualquer custo, né? A gente vê num mundo tão competitivo como o de hoje, que parece que tudo é a qualquer custo, ali é tão... Eu achei tão carinhoso, assim, né? Da parte das equipes que, quando precisaram desistir, o quanto elas respeitaram as opiniões uns dos outros e quanto elas respeitaram a opinião, principalmente, de quem estava mais machucado ali. Achei bem legal isso, né?
Ah, sim, mas as equipes que pararam porque... Não porque, não quero mais brincar. É porque alguma coisa aconteceu e que porque todo mundo estava tão motivado, as equipes todas, mesmo as rookies que a primeira vez que fizeram, todo mundo estava muito motivado, o ambiente era muito, muito legal, assim, muita energia. E lá em Fiji as pessoas são maravilhosas, os fidianos, enfim, tudo que acontece em torno da corrida é muito legal. Não é só a corrida, a competição, é o antes, é o durante, o depois, mesmo os cameramans que estavam com a gente, a equipe também da organização da prova, todo mundo é tão legal, assim, grande família, assim, é muito legal.
Eu fiquei pensando, assim, né, vendo vocês ali, e eu queria te perguntar, eu tinha essa curiosidade, o quanto que é o teu psicológico ali, o quanto que tu tem que cuidar da tua cabeça e o quanto do corpo, como é que é isso aí, a cabeça deve influenciar bastante no teu caminho ali, né?
Assim, é o tempo todo, porque o corpo já era, já tá cansado depois de um dia de prova sem dormir, você já começa o corpo, enfim, é a cabeça que comanda o corpo, na verdade. Aí você tem que cuidar para não se machucar muito, tentar não fazer umas feridas, porque você sabe que pode infectar. Seu sistema imunológico baixa muito, então você pega infecção muito mais fácil. A gente não tem muita coisa boa para comer, a gente acaba comendo muito essas comidas de prova, tipo barrinha, gel, que não é nutricionalmente não é muito bom, né?
E a alimentação durante a corrida é essa aí, então, é comida de prova, a não ser quando vocês encontram assistente lá, que daí tem outro tipo de comida.
É, quando a gente encontra assistente, ele pode fazer um macarrão, mesmo assim é comida de acampamento, é macarrãozinho, umas coisas assim, né? Mas, por exemplo, nessa prova, duas vezes a gente comeu na casa do habitante, que na verdade a gente às vezes passa pelos vilarejos, aí a gente vai na casa de alguém e come. A gente comeu mandioca com eles, mandioca cozida, tomamos um chazinho de folha de limão, muito bom. Foi, acho que, a melhor refeição da prova, assim, mesmo que seja só mandioca cozida, só o fato de estar sentado no chão comendo com eles ali, uma comida que é o que eles comem todo dia, assim, foi muito legal, assim, muito emocionante.
E como é que se prepara para uma prova dessas? Porque assim, tu já tem uma ideia, né? Do que até porque tu já correu, já tinha corrido duas antes. Tu já tem uma ideia do que te espera, assim, mas que tipo de preparação que tu faz? Tu vai treinando aqueles esportes? O que é? Que nem no teu caso, tu disse que tu faz yoga. Isso aí deve ser uma coisa boa para se preparar, né? Daqui a pouco fazer bastante essa conexão, né? do com o seu eu interior, digamos assim.
Ah, sim. Não, a preparação é assim. Por exemplo, eu sempre fiz esporte. Eu jogava basquete, eu pedalava quando eu era mais moleque. Eu acho que você tem uma base. Acho que todo mundo que estava lá tem uma base esportiva. E depois, por exemplo, você vai treinar algumas bike, isso sempre, corrida, bike, essas coisas, e lá tinha muito remo, então antes eu não estava remando muito, então eu comecei a remar mais para essa prova. Então, quando você sabe as modalidades que tem na prova, você tenta treinar mais, mas também a gente tem a nossa vida, a gente não é atleta profissional, assim, a gente não faz, não treina 6 horas por dia e depois faz a siesta e come super bem, não, aqui a gente trabalha, eu tenho meus filhos, eu faço um monte de coisa, e, por exemplo, agora, na época da colheita da vinha, dá para dar umas treinadinhas, mas tipo de 1h30, 2 no máximo, não dá para ficar treinando muito, mesmo porque eu acho que quando a gente tem essa base de adolescência e da idade adulta, jovem, assim, seu corpo já está meio que preparado. Aí se prepara mais psicologicamente, lógico. E uma coisa que é importante é ter os bons materiais, né? Então, a gente tenta achar as coisas mais leves, porque vai carregar na mochila, e mochila é pesado. Então, eu acho que a estratégia é tão importante quanto os treinos, na verdade.
O equipamento é de vocês? Aquele equipamento que vocês levam? A bicicleta, aquelas coisas?
Tudo nosso. E nas bicicletas é uma coisa curiosa, é que toda perna, né, que a gente chama de perna de bicicleta, a gente tem que montar e desmontar a nossa bicicleta, porque ela está numa caixa, num lugar específico, você vai lá e tem que montar. Então você tem que ser meio mecânico de bike também.
Eu já tinha caído nesse desafio aí de montar a própria bicicleta, eu já era desclassificado nessa aí.
Não, se aprende, é fácil, se aprende.
Vocês têm patrocínio? Vocês têm um patrocínio? Como é que faz assim? Não, não é tudo, vamos lá, tirar do bolso para comprar equipamento, para tudo?
Todas as corridas que a gente fez até agora, até essa última, a gente tinha que conseguir patrocínio, porque é muito caro, é um esporte muito caro. Você tem que pagar todo o equipamento, a viagem, o hotel quando chega lá antes da prova, enfim. Então, a gente tinha patrocínio, a gente foi patrocinado pela Power Bar, pela EXN, pela Clyde, por várias empresas, pela Natura, por várias empresas antes, mas nos anos, começo dos anos 2000. Essa prova, a Amazon não queria que tivesse patrocínio de fora, então eles patrocinaram as equipes.
Bah, que legal.
É, que é ótimo.
Vocês foram convidados ou fizeram uma inscrição? Como é que funciona para escolher as equipes que vão?
Então, na verdade, tem uma pré-inscrição das equipes que querem ir, e eles escolhem as equipes que vão, eles não escolhem todo mundo. Teve muita equipe brasileira que se inscreveu e que não foi escolhida.
Tu faz ideia de quantas equipes tinham inscritas no total para eles escolherem essas 66 que fizeram a prova?
Não tenho ideia. Eu sei que lá eles abriram a inscrição para a prova que vai ter o ano que vem na Patagônia, Eco Challenge Patagônia, e já deve ter, só pelo que eu vi nos comentários de Facebook, né? Deve ter mais de 1.000 equipes inscritas, eu acho. Nossa. Não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas eu acho que tem muita equipe. E aí eles têm que escolher. Mas eles não escolhem as melhores equipes dos melhores atletas. Eles escolhem as histórias que eles acham que... Porque é uma corrida de aventura, mas também é um programa de TV, né? É um reality show. Uhum. Então eles têm que escolher umas equipes que vão dar umas histórias boas. Porque só a equipe boa que vai acabar rapidinho, que vai dar tudo certo, não é interessante pro público.
Sempre foi um programa de TV e eu que descobri só agora. Ou só agora que é um programa de TV?
Não, antes era, eles faziam um programa de tipo uma hora, que era na... Era na MGM, mas não era uma série assim, tipo, super... Uh-huh. Com 4 helicópteros, 300 cameramans e sei lá. Era uma coisa mais singela.
Mais roots.
Mas era, sempre foi. O Eco Challenge sempre apareceu na TV.
Eu não vou lembrar o nome dele. O capitão da equipe da Nova Zelândia, ele é um alienígena, né? Ele não é uma pessoa, né?
Ele chama Nathan Favey. É uma pessoa incrível, na verdade. A gente conhece ele desde 98, quando a gente foi correr, eu e a Nora, a gente foi correr uma prova na Nova Zelândia que chamava Sound Traverse. E a gente conhece ele desde então. O cara é muito monstro, muito forte.
Porque ele parece ter tudo tão pensado, tudo tão planejado. Eu achei tão legal que quando... Até vou falar um spoiler para quem não olhou ainda, que vai olhar, que eles ganharam, né? Quando eles comemoram lá, vocês foram os primeiros, todo mundo faz E, e ele só levanta o dedinho, assim, ele faz um certinho, como quem diz, eu fiz mais, não fiz mais, que é minha obrigação, né? Eu achei legal, porque, nossa, tu vê na fisionomia dele que ele faz aquela cara de, tá tudo saindo como planejado, né? O pau quebrando, quando os caras vão lá resgatar eles lá no meio do oceano, ele explica, né? Não, eu tive que fazer um esqueminha aqui com o sinalizador, mas tá tudo bem, ficamos 3 horas boiando.
Não, mas ele sabia, eles entraram pra ganhar. Eles ganharam em 2002, em Fiji, o Eco Challenge. E eles tinham perdido em 2001, na cidade deles, tipo, no país deles, na Nova Zelândia, para a equipe do Ian Adamson, que é americano. Então, eles estavam com sangue no zóio ali em 2002 para ganhar.
Uh-huh.
E mas o cara só faz isso da vida. Ele faz uma prova só para mulheres lá na Nova Zelândia, que é muito legal. E a vida dele é corrida de aventura. Ele escreveu um livro agora, aliás, para os ouvintes que querem entender um pouco mais. Eu não li ainda, mas parece que é bem legal. Mas é em inglês.
Sabe o nome?
Do livro, não. Mas ele chama Nathan Favey. E ele é meio maori, assim. Tipo, ele tem umas feições maori. Ele faz o haka. E ele é uma pessoa muito fofa, assim, muito legal. Super acessível.
Eu achei bonito o respeito, né, dos outros por ele, né, que nem as equipes que estavam atrás a todo momento, eles falavam deles, assim, dele principalmente, né, com respeito, assim, achei tão legal isso, que era, por mais que fosse a competição, parecia que era, eu fico orgulhoso por, né, por aqueles... tá competindo contra aqueles caras, isso aí eu achei...
ele é tipo uma lenda da corrida de aventura.
Ô Karina, agora eu quero falar de sofrimento. Vou falar de sofrimento agora. Eu sofri com vocês ali, depois que vocês escalaram lá a cachoeira de Vuva, que fala?
É, Vuva Falls.
Vuva Falls. Quanto tempo vocês levaram para subir aquele negócio lá?
Eu não lembro, acho que eu levei umas 3 horas. Eu cheguei lá em cima e fiquei esperando o resto da equipe, porque o Zé Caputo, ele tava com mais dificuldade, assim. Então ele demorou um pouco mais. Mas, levou umas 3 horas, fácil, para escalar. Mas não foi a pior parte para mim. Foi logo depois, quando que a gente teve que nadar naquele rio gelado durante a noite, e tava uma puta tempestade, e a gente ficava escorregando e caindo, se machucando, e foi lá que o Zé bateu a cabeça.
Era aí que eu ia chegar, depois que vocês escalaram a cachoeira, eu acabei perguntando no meio o tempo que vocês levaram, vocês foram por aquele rio, deixa eu ver se eu entendi, o rio gelado, que tinha 8 quilômetros, era o melhor caminho a se fazer, apesar de tudo?
Era o único caminho, não tinha trilha. Eu sei que os locais, eles têm umas picadas, mas a gente não podia usar, porque teve alguns momentos da prova que a gente tinha o direito de falar com os locais e que eles mostrassem o caminho pra gente. Nesse lugar a gente não tinha direito, não tinha local nenhum, não tinha, caras de lá não estavam lá. E aí era o único caminho, era ir pelo rio mesmo.
Agora que tu falou dos locais, eu vi que em alguns lugares o pessoal alugou cavalos e tudo, isso pode?
Não, não pode a corrida toda. Especificamente num trecho da prova podia, porque tinha umas estradinhas.
Ah, tá.
E a gente tava com uma mochila muito pesada. Mas eles especificam isso no roadbook, que é o livro de instruções que você recebe no começo da prova. Se você pega um local numa parte da prova que é proibido, você pode ser desclassificada. Uhum. Fora que você tinha câmera o tempo todo, então você não podia, tipo, nem ia querer, né? Falar, não, vou tentar achar um jeito, dar um jeitinho. Não tem condição.
E aí, Karina, nesses 8 quilômetros do rio, tu machucou o joelho, o Zé bateu a cabeça e a Nora machucou o quê?
O Zé e a Nora já tinham uns machucadinhos desde o começo da prova. E esse rio, eu acho que que a água, ela não é muito limpa. Uhum. Porque no final tinha tipo uma barragem. Ou se não era limpa, mas é que a gente está com um sistema imunológico tão baixo que pega qualquer bactéria. Mas a gente se machucou muito, assim, tipo, de cair, escorregar, fazer uns machucadinhos abertos, assim, com sangue. Eu não tive machucado com sangue, mas é que eu não tenho... Como eu não tenho o ligamento cruzado do joelho, e a gente ficava caindo o tempo todo, meu joelho começou a inchar muito. E eu fiquei muito preocupada. E quando a gente parou para dar uma descansada, meu joelho ficou gigantesco, assim, não conseguia andar. E aí, nessa noite que o Zé caiu, bateu bem a cabeça no chão, assim. E aí, tava chovendo, tava complicado aquela noite.
Ali vocês começam a ter aquele confronto com a realidade de pensar em parada aí.
A gente queria só acabar esse trecho vivo ali. Nosso objetivo era sair daquele rio. E aí, quando a gente chegou na transição, a febre do Zé subiu muito. Ele tava com febre, então já tava com uma infecção mais avançada. E foi aí que a gente começou a pensar. Porque a gente teve um amigo, o Alexandre Freitas, que organizava o EMA no Brasil, que em 2002, ele pegou uma infecção nesse mesmo rio. Quer dizer, a gente não sabe se é no rio ou se ele comeu um peixe, sei lá. Ele pegou uma bactéria que atacou o sistema nervoso central e até hoje ele tá sem mobilidade, ele tá em cadeira de roda, ele não consegue... Ele perdeu a vista, perdeu um pouco... Enfim, foi uma coisa muito complicada, assim. E eu tenho esse trauma. E aí, quando o Zé começou a ficar com febre e tudo, a primeira coisa que você pensa é na saúde das pessoas. Não tem. E é uma questão de ego também, né? Você não. Vai o quê? Vai tentar acabar a prova num jeito ou de outro, com a pessoa tendo infecção e que pode ter uma sequela para o resto da vida, só por uma questão de ego, ou vai parar e falar, não, o que importa é a saúde dos companheiros, e é isso aí, e foi, tipo, a experiência a gente está tendo, mesmo quando para, entendeu? A experiência está ali, você aprende um monte de coisa. Eu acho que não tem como se diz, shame. Uhum. É vergonha de parar, entendeu? Você para quando a gente estava pronto para a gente estar em. Eu acho que quando a gente parou, a gente estava em 20º.
22º vocês estavam.
É, então. A gente estava super bem na competição. Só que a vida e a saúde da gente é muito mais importante. Eu não me arrependo nada, assim. Eu não acho que a gente podia ter continuado, descansado mais e continuado. Porque ele estava com uma infecção. Meu joelho ficou bom depois. Eu tinha tomado um anti-inflamatório, 2 horas depois eu consegui andar, eu poderia ter continuado. A gente estava ali, a gente sofreu muito à noite e a gente estava num estado de espírito e vendo o Zé sofrer desse jeito que...
Eu acho que o médico disse que ele estava com celulite infecciosa na perna. Acho que era uma coisa assim que ele diz ali na...
É isso aí. É, e os médicos, tipo, eles falaram, assim, não continua, porque tinha uma parte depois, que era no Highlands, e que era super selvagem, assim, se a pessoa começa a ter febre, se meu joelho não consigo andar e tudo, é muito mais complicado. Então, acho que a gente tomou a decisão certa, na hora certa, para evitar mais sofrimento e sequela. Mesmo que dá uma dosinha.
Ah, imagina, bah, deve ser. A Chubi era a única que não tinha nenhum machucado na hora, né? E tu via na cara dela que ela tava naquela, né? Putz, né? Ai, agora só tem eu inteira, né? Quando tu vê que ela vai se dando conta, assim, né, que daqui a pouco aquilo ali era o fim da linha, assim, tu sabe que, no mesmo tempo que é triste, assim, tu pensar, né, que nem, eu tô falando como alguém que, um espectador, assim, né, ao mesmo tempo que é triste tu pensar que as pessoas estão sendo praticamente que obrigadas a desistir por chegar a um limite do corpo ali também, né, de certa forma eu acho tão, é bem honrado, assim, eu acho que que é uma coisa tão difícil, né, tu desistir, né, e aquilo ali é tão necessário ser feito, né, eu acho legal, assim, a postura de todos, né, até acho legal que a equipe médica aplaude vocês, o médico diz, né, olha, o que vocês fizeram foi incrível até aqui, né, porque realmente, como tu falou, é uma coisa que não pode se deixar, é tão fácil hoje em dia se deixar vencer pelo ego, né, e ali não é o momento, né, de se deixar vencer pelo ego.
Exatamente, não era o momento de se vencer, e isso acabou também, enfim, acabou aproximando a gente, porque a gente estava na mesma vibe ali, tanto é que a gente quer continuar, o ano que vem tem mais, a gente talvez esteja por lá, se escolherem a gente. E aí, as três juntas, essa é a ideia. E com o marido da Nora dessa vez. Porque o Zé é o namorado da Chuva. Agora a gente leva o marido da Nora.
Vamos levar outro pra passar um sofrimento um pouquinho. Eu achei legal que o...
Não, o marido da Nora é um neozelandês muito forte. Muito forte. Ele é do naipe...
Ele é do naipe de quem?
Do Nathan Favey.
Ah, não, mas daí vão grande, então, pra competição, aí sim. Eu achei legal que a médica perguntou pro Zé ali que ano nós estamos, né, daí ele disse, ah, eu estou na Eco Challenge, é que eu acho que ele não entendeu o inglês dela, porque eu passei umas 3 vezes ali pra olhar se era em que ano que nós estamos, que ela pergunta mesmo, e nenhuma delas eu identifiquei.
É, não, eu acho que ele também não é. Ou ele tava muito louco, ou ele não entendeu.
Eu acho que ele não entendeu o que foi isso, né? Tu sabe quantos quilômetros vocês percorreram até esse ponto, sabe dizer?
Eu acho que é uns 450.
por quantos dias até ali?
Era o oitavo dia esse. Foi na hora do almoço que a gente chegou no PC 23 e que a gente achou que falou que não dava mais.
Bah, que pegada, hein? Bah. E corrida no Brasil, uma Eco Challenge no Brasil, seria possível, sabe? Se já foi cogitado alguma vez?
Já foi, mas já teve muita corrida no Brasil, ainda tem.
Mas eu digo desse tamanho?
Ah, sim. Teve o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura, que chama Campeonato Mundial de Corrida de Aventura, foi no Pantanal, foi a Chub que organizou, há uns 4 anos, não, mais, há uns anos atrás, eu não lembro quando. Mas já aconteceram muitas corridas incríveis no Brasil, e mesmo a gente estava falando com o Mark Burnet, que é o dono do Eco Challenge,
uhum.
ele é o diretor-geral, e tá, ele estava cogitando o Brasil também. Quem sabe um dia.
Ah, que legal.
Vai
ser legal.
Ter uma aqui.
Se... Bom, o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura foi no Pantanal.
Foi. Agora eu não lembro que era. Tem que ficar para a Chub.
E as corridas de aventura são nesses moldes, assim, então. Todos mais ou menos no mesmo molde.
É, então, não. São menores. A maioria... Hoje em dia, esse tipo de corrida muito grande já não existe mais. Antes existia, porque existia o Red Gauloise, que é essa corrida francesa que era longa. Existia umas outras corridas longas. Hoje em dia, só tem corrida mais curta, assim, que eu saiba. No máximo, 5 dias. Que tem até uma aqui na França que é boa, geralmente é nos Alpes. Mas são 5 dias, não são 12. Corrida de 12 dias não tem mais, não.
Só essa.
Hoje em dia, só essa.
E o Bear Grylls, vocês têm contato com ele? Quer dizer, vocês tiveram, né? Ele só vem ali, faz a vinhetinha dele e some, ou ele tá sempre no meio ali e vocês encontram ele nos lugares?
Não, ele tá sempre de helicóptero pra lá e pra cá, vendo as equipes e tal. Ele é o host, ele tá lá pra fazer a animação, mas ele, antes da prova, ele fez todo o percurso, parece.
Ah, é? Bah,
isso
que legal.
Ele contou pra frente, é. Ele fez o reconhecimento do percurso com os organizadores. Mas durante a prova, ele estava mais ali fazendo animação para televisão. Mas ele é gente boa pra caramba. Foi super legal. E eu acho que ele é bonzão, assim, no mato. A gente não viu muito.
É, tem...
Mas eu acho que ele é...
Tem quem diga que o programa A Prova de Tudo aqui, que eles dão uma exageradinha nas coisas, assim, né? Mas eu não sei, né? Só me falar. Mas é bem legal, assim.
Sim. Mas antes existia o Eco Challenge, mas não existe. O Bear Grylls não estava lá. Esse ano foi o primeiro que ele apresentou.
Talvez esse ano agora que antes não tinha, no Prime, agora que eles investiram grosso, assim, eu acho que nessa. Em fazer um espetáculo, né? Uma coisa mais midiática disso, né? Por isso, talvez, que...
Ah, sim, com certeza. Em 2002 não existia nem Amazon Prime. Nem sei se existia Amazon.
Ah, provavelmente existisse, mas não... Mas, Karina, muito obrigado pela tua atenção. Eu anotei aqui que o Bear Grylls fala... As mulheres, essas mulheres são sobre-humanas. Uma impressão que dá na gente olhando de fora é exatamente isso, assim, né? Todo o espírito vencedor de vocês, aquela vontade, tu vê vocês progredindo, assim, vocês sofrendo, né? Quando vocês chegam lá no final de vocês, lá mancando, o Zé doente, né? A Nora, quando perguntam pra ela, né? Você tá feliz? Ela diz, eu não tenho certeza sobre isso, né? É tudo tão, tão natural. Então, eu quero te dar os parabéns. Dar os parabéns pra vocês da Atena Brasil. E dizer, a gente cria tantos... A gente admira tanta coisa, às vezes, sem fundamento, né? Que desejei te chamar para conversar aqui, para mostrar um pouquinho para as pessoas, né? Que tem gente que faz coisa legal mesmo, assim, né? Coisa que é natureza, é esporte, é incentivo, que incentiva, né, as pessoas a não desistirem, incentiva a dar o melhor de si. Muito obrigado por isso também, né? Por ser inspiradora disso também, né? E quando tu fala, né, ah, nós não somos atletas, né, nós temos o trabalho, então isso é mais incentivador ainda, né, são pessoas normais, né. E obrigado por ter vindo aqui conversar comigo, eu tomar um pouco do teu tempo aí.
É, mas com prazer. É uma pena que na série não dá pra ver as partes legais, né, porque vocês viram a gente chorando, sofrendo, tudo, mas o resto do tempo a gente tava super feliz, cantando, contando piada, tá, a gente não para de falar. A gente é super, se conhece há tanto tempo, somos melhores amigas. E foi tão divertido encontrar elas, ficar 24 horas por dia com elas, nesse esquema, um lugar maravilhoso. A gente, meu, se divertiu muito, muito, muito. É uma pena que não dá para ver isso.
Eu fico feliz em saber disso agora.
É, não, que a Corrida de Aventura não é só sofrimento, é muita, muita alegria, muita emoção. É, na verdade, é um resumo da vida. Tem altos e baixos, vai ter horas que você vai estar ótimo, super bem, vai ter horas que você vai estar péssimo, em depressão. Então, é um mini resumo da vida, mas que tem momentos muito felizes e que só de estar... É uma conexão que a gente tem com a natureza, assim, com o lugar. A gente para olhar. Tem gente que acha, esse povo fica correndo aí, nem para olhar. Não, a gente para olhar. A gente para tirar a meia e pôr o pé no chão, sabe? A gente abraça a árvore, a gente nada no rio e se delicia. Então, eu quero que as pessoas saibam que tem uma parte muito incrível das corridas de aventura e que levam a gente a conhecer lugares que são inimagináveis, que nunca a gente teria ido se não fosse por essa oportunidade de estar lá.
Eu fico feliz por saber, assim, que tem essa felicidade também, né? Porque é realmente, né, no resumo da série, eles dão mais valor a essa parte do sofrimento para mostrar mais isso, né, para fazer aquela jornada do herói, assim, né, mas eu fico feliz aqui, meu coração se acalma um pouco em saber que vocês não só sofreram, então eu penso, não, então tá bom, as gurias se tiveram um tempo bom ainda, né. Tu quer deixar tuas redes sociais pro pessoal te seguir aí, alguma coisa?
Então, minha rede no Instagram é K Sulosa, S-U-L-A-U-Z-E. Sulosa é o nome da nossa vinícola aqui, aliás. Se vocês vierem para a França, vocês podem experimentar nossos vinhos biodinâmicos e orgânicos. No Brasil, não estamos exportando por enquanto. Mas aqui pode vir, experimentar, falar comigo, com prazer. E se não, tem a Atena Brasil no Instagram. Vocês podem seguir, que é a nossa rede, nós quatro, nós três, né? E o quarto é o homem da equipe, que depende. E se tudo der certo, vocês verão a gente ano que vem lá no Eco Challenge da Patagônia, se Deus quiser.
Já vamos torcendo desde então. Eu vou liderar
muito
um abaixo-assinado para a Amazon lá aceitarem vocês. Senão nós vamos fazer uma guerra lá, vamos baixar lá no pessoal da Amazon lá e vamos dizer assim, ah, não, só um pouquinho, vocês estão mexendo com os brasileiros, nós somos o pior povo do mundo para vocês arranjar briga.
Não, mas eu acho que tá tudo certo, eu acho que eles gostam, faz tanto tempo que a gente faz isso, a gente é uma das equipes que faz mais tempo, e a gente falou com as meninas que a gente quer ser que nem o Stray Dogs. Sim. Que é aquela equipe dos mais velhos, a gente quer estar com 70 anos fazendo Eco Challenge, só que em vez de Stray Dogs, a gente vai ser as Stray Cats.
Ah, combina mais. Os Stray Dogs, todos com mais de 60, né? Só pra comentar com o pessoal.
Isso aí, muito legal. Equipe, meu, super inspiradora também.
Então tá, Karina, obrigado pela tua atenção e até a próxima Eco Challenge. E
sim,
quando tu quiser voltar aí, tiver coisas pra contar, a porta está aberta pra ti.
Tá, muito obrigada. A gente vai fazer uns posts no Instagram, assim, contando umas historinhas engraçadas que acontecem durante as corridas, pra todo mundo ler. É que a gente não começou, mas vamos fazer isso, sim.
Tem uma pergunta que eu quero fazer pra todos os meus convidados, às vezes que eu lembro, obviamente, e eu quero fazer pra ti também, e quero que tu responda com a primeira coisa que te vem à cabeça, se não é uma coisa que tu já pensou nisso. E a pergunta é a seguinte: como você quer ser lembrada?
Então, eu falei uma coisa durante o Eco Challenge que eu acho que é legal para ser lembrada desse jeito, que eu falei que eu queria que meus filhos, quando lembrassem de mim, eu falei em inglês, né, que I want my kids to know me as a life eater. Então, é esse o recado que eu deixo aqui. Eu quero ser lembrada como uma devoradora da vida, uma pessoa que vive intensamente tudo que vem, todas as novidades, tudo que vem para mim, eu quero viver intensamente. Eu acho que é isso que eu quero deixar como recado por ser lembrada.
Valeu, Karina. Um beijão, até mais.
Um beijo, Gabriel. Muito obrigada.
E essa foi a Karina Lefebvre, uma querida, muito inspiradora a conversa, muito inspirador o que ela e as gurias fizeram lá, e os gurias fizeram na Eco Challenge. Eu até fiquei com vontade, olha, de fazer corrida de aventura, quem sabe um dia, né? Obrigado, Karina. Galera, obrigado por terem ouvido até aqui. Sigam @podcast, ninguém me perguntou. Um abraço.